Então, espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. A tribuna está à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Maninho Freitas.
Boa noite a todos novamente. É um prazer enorme ter todos aqui na Câmara de Vereadores, Sobradinho, a Casa do Povo. Ocupo essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre uma visita que fizemos junto com o prefeito municipal e a parte técnica na rua, no final da rua Edvirdes Teixeira, famoso curvão do bairro Medianeira, onde necessita pavimentação. E através do deputado Covatti Filho foi encaminhada uma emenda para Sobradinho no valor de R$200 mil que vão ser utilizadas para a pavimentação desta rua. Lá existe em torno de 25 famílias que esperam ansiosas por esse calçamento, porque quando chove, a água invade essas casas. Então, a gente espera que esse calçamento saia logo. Também visitamos, senhor presidente, e demais pessoas que estão aqui na Câmara, a rua do bairro Copete, que dá acesso ao bairro Copete, que também precisa ser pavimentada para melhorar o acesso às pessoas que lá transitam, visto que tem muitas pessoas, alguns usuários da cadeira de rodas, que precisam atendimento do PSF e a rua está precária. Essa emenda parlamentar do deputado Covatti Filho também vai ser usada para a pavimentação desta rua. E o segundo assunto, senhor presidente, para encerrar, é sobre uma reivindicação que chegou até mim, de cidadãos de Sobradinho, que estão preocupados com o conserto do calçamento na cidade de Sobradinho. Esse conserto está ficando precário, está acontecendo alguns buracos, isso pode danificar os carros da cidade. E, então, eu peço ao líder do governo que leve essa preocupação dessas pessoas ao secretário de Obras, e a gente espera que esse conserto do calçamento seja feito da melhor forma possível, e assim nós tenhamos um trânsito melhor em Sobradinho, que não ocorra acidentes. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A tribuna continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Cili.
Boa noite, presidente. Seu nome, cumprimentos pares, os colegas vereadores, aos bombeiros voluntários, aos amigos da Snipers, pessoal da Gazeta e do Rotary. Merecida homenagem. Eu faço hoje uso da tribuna, presidente, também para esclarecer as palavras do vereador Mani Freitas, que o prefeito está, sim, preocupado com a manutenção do calçamento, tanto é que ele já me ligou várias vezes para mim, que eu sou da área, só que está muito difícil de arrumar mão de obra, devido à defasagem do valor oferecido hoje para profissionais da área, que já são poucos, né? Tanto é que a prefeitura nem tem mais calceteiros. Mas eu quero fazer o registro hoje, devido à moção que eu fiz de apoio, pedindo aos deputados federais, que eu conheço, né, que várias câmaras no Estado mandaram essa moção de apoio, pedindo para que os deputados aprovassem o projeto de lei do desarmamento. E hoje nós, pais de família, soubemos, né, que todo bandido, todo marginal possui arma. E nós, cidadãos de bem, temos que ter arma. Para quê? Para nos defender, família, defender nossos lares, nossos pertences. E respeito toda a opinião de alguns que acham que não tem procedência. Né? Eu tive que fazer tudo que está escrito ali, ó, passar por psicólogo, treinamento. Infelizmente, tive que comprar a segunda arma, porque a primeira, uma loja que já não existe mais, vendeu N's armas em Sobradinho e acabou quebrando e não entregou para muitas pessoas que saíram lesadas. Né? Não vou citar o nome do proprietário da loja, que na época deu um nó em muita gente. Eu fui um, paguei adiantado a arma e não recebi. Né? Então, fica o registro de que o cidadão de bem tem, sim, direito de se armar para defender sua família e seus lares. Então, eu fiz essa moção, mandei, escaneei e mandei para vários deputados pedindo apoio, né? Acredito eu que todos eles são favoráveis e, né, a gente representa os deputados, não é nada mais justo que na hora que a gente precisa cobrar desses nossos representantes lá em Brasília, em Porto Alegre, enfim. Nós somos os cabos eleitorais pagos pelo município para injetar dinheiro através de verbas. Tanto é que nós temos um mês de maio e nós temos dinheiro para doar para o município não tem mais como arrecadar recursos porque já estourou o teto. Nós temos com emenda parlamentares aí do deputado Marcelo Moraes para a saúde e acho que vamos perder porque não tem como mexer nos ministérios. É para material de consumo e o município já adquiriu o teto. Então nós temos tanto recursos injetados no município, graças a Deus, né, infelizmente através da pandemia isso foi possível. Tanto é que está sobrando até ambulância, né? Eu fui um que ano passado conseguiu uma ambulância nova, veio duas da mesma marca, as Montana, furgãozinho, e com isso hoje a gente está aprovando um projeto da cedência de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários. E parabenizá-lo pelo trabalho e tenho todos uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Obrigado, presidente.
Tribuna continua à disposição. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Bere.
Primeiramente, boa noite a todos, presidentes, demais colegas, à imprensa e à plateia que se faz presente. Como eu sempre digo aqui nessa tribuna, tem horas que é prazer de votar como essa dos bombeiros. E agradecer as palavras do colega Cílio, que nós vivemos numa democracia. Eu pergunto para vocês, tem algum colorado aí na plateia? Deve ter. Assim como tem gremista. Então cada qual tem uma opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Mas cada qual tem que ter sua opinião. E eu aqui, quando entrei nessa casa, eu sempre disse... Vai ter um pobre aqui, mas vai ter que ser ouvido. Se estou certo ou estou errado, paciência. Não sou perfeito, nem quero ser. Né? Mas eu quero assim, ó, a opinião tem que ser ouvida por todos. Se vai estar certo ou está errado, paciência, vamos para frente. O meu voto é um voto. Aí tem os votos dos colegas. Se eu tiver errado, se o colega tiver certo, beleza. E se eu tiver certo, se o colega errado, beleza também. Ninguém vai estar questionando o colega por causa de voto. Aqui nós não questionamos um outro, porque cada qual é uma democracia. Eu agradeço a presença de todos e gostaria que sempre essa plateia estivesse aqui para todos os assuntos. Para todos os assuntos da prefeitura. Mas parece que geralmente às vezes tem só para os nossos interesses. Não é para o interesse totalmente da comunidade. Que essa plateia tinha que estar sempre aqui, sempre, sempre reivindicando todos os artigos, tudo que é bom. Que nem hoje eu tive o prazer de escutar do prefeito, de algum pedido meu, que fiz de parada de ônibus. Ai, que grande coisa uma parada de ônibus. Vai defender minha família com uma parada de ônibus? Não. Mas vai defender da pessoa ficar debaixo da chuva, pessoal das fábricas, pessoal das vilas. Né? E sempre disse aqui, sempre teve a pessoa, como diz o companheiro Cílio, pessoa de bem sempre pôde comprar arma. Sempre. E eu acho que a lei não vai mudar totalmente de uma pessoa de bem ainda conseguir comprar uma arma. Ou eu pergunto, será que lá atrás nunca teve revenda de armas? Só agora, depois que trocou o governo, que apareceu a revenda? Não. Então eu digo o seguinte, continuo aqui defendendo a minha opinião. Sei que nunca vai ser totalmente, o pessoal vão ficar. Eu prefiro que a maioria, pela pesquisa que deu, 81% aqui na região sul vai votar não. Se eu tiver errado, lá na frente vou ser cobrado. E se eu tiver certo, lá na frente vou ser aplaudido. Uma boa semana a todos.
Tribuna continua à disposição. Com a palavra, o Schirmer.
Alô. Mais uma vez, meu boa noite à mesa, à presidência e à plateia. Antes de falar algumas coisas sobre desarmamento, eu quero reforçar a minha gratidão ao prefeito pelos projetos que têm vindo à casa e também a todos vocês, vereadores, que têm a sensibilidade de discernir o que é bom e o que é ruim para a nossa comunidade. Muito obrigado. Eu falo aqui porque eu sou totalmente favorável ao armamento, não ao desarmamento. O direito constitucional do cidadão à legítima defesa, dita pelo professor jurista, doutorado, mestrado em PhD, em jurisprudência, evidentemente, armas não matam. Matar ou não depende de quem tenha posse e faça uso de qualquer arma. Mais que isso, as armas não foram feitas primordialmente ou principalmente para matar, mas sim para evitar a violência. Desde a Roma antiga já se dizia civis passem para bellum, ou seja, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Isso significa e sempre significou que a função primordial das armas é a dissuasão. A criminalidade violenta aumentou exponencialmente no Brasil desde a edição do famigerado Estatuto do Desarmamento, porque essa lei assegurou aos criminosos que as vítimas estariam desprotegidas, funcionando na prática como uma lei de estímulo ao crime. Quando se ouve o plebiscito referendo de 2005, no qual 63,94% da população brasileira rejeitou a proibição ao comércio de armas e munições, o governo Lula, PT, não colocou essa prática à decisão. Hoje, o governo Bolsonaro está sendo colocado em prática a democracia, ou seja, o direito da escolha da maioria. Infelizmente, nós temos um Supremo podre, tendencioso e safado, politicamente acoerado com um partido político. Eu só fazer algumas colocações, até porque senão o presidente já está me olhando de olho atravessado, por causa dos meus 5 minutos. O direito público, o direito constitucional do cidadão à legítima defesa, também pelo professor e doutor Adilson Abreu Dallari. Quem quiser, é só entrar, pegar o site dele e acompanhar. Dada a efervescência desse assunto, que até nós aqui estamos tendo, nos dias atuais, né, ele volta a um tema que há pouco mais de um ano havia sido colocado, chamada Lei do Desarmamento e as Garantias Constitucionais do Cidadão, tais como a vida, a incolumidade pessoal, a inviolabilidade de domicílio, a dignidade da pessoa humana. Ele fala, é absolutamente elementar que a concretização desses fins depende sempre da disponibilidade dos meios para isso necessários. Garantia constitucional não é uma declaração romântica de algo que seria desejável, mas sim configura deveres para o Estado e direito para todo e qualquer cidadão. Dadas as inevitáveis limitações da segurança pública, não é juridicamente possível privar o cidadão por meios e o exercício da autodefesa, da legítima defesa. Lei do desarmamento estabelece terríveis distinção entre brasileiros. Ele cita mais algumas coisas, mas eu vou nos pontos mais pontuais, né? Como se sabe, estatísticas existem para todos os gostos. Se eventualmente alguém quiser comprovar uma tese com base em estatística, basta escolher a mais conveniente ou encomendar a qualquer entidade anti-armamentista ou simplesmente distorcer ou inventar alguma. Em matéria de desarmamento, existe apenas um dado oficial e irrefutável, o resultado do referendo de 2005, embora a pergunta fosse capciosa, pois se referia apenas à proibição e comercialização de armas e munições. É evidente que estava implícita a posse de armas por particulares, pois só é possível vender algo para alguém que possa comprar legalmente. É absolutamente inquestionável que oficialmente o povo brasileiro é majoritariamente contra o desarmamento. Afirmações ou comentários em sentido contrário, feitos pela grande imprensa, não têm credibilidade. Aqui, ingressamos no campo do direito.
Nos termos do artigo 1º e no parágrafo único da Constituição Brasileira, constitui-se em Estado democrático de direito no qual todo o poder emana do povo. Repito, essas não são declarações românticas apontando para ideias desejáveis. São mandamentos legais dotados da maior hierarquia. Já estou terminando. Positividade. Não é admissível a validade e a vigência de uma lei negando instrumentos de efetivação e concretização de direitos e garantias constitucionais. Como é sabido e ressabido, o Supremo Tribunal Federal ignorou totalmente o resultado do referendo de 2005, como se a manifestação direta e clara da vontade popular fosse um nada jurídico. Como até então continuo fazendo aquela palavra que eu não vou citar aqui em respeito aos presentes. Ou poderá que, de repente, o Xandão me manda prender também, né? Não por acaso, todas as ditaduras proíbem a aquisição de armas pelos servos do Estado. Mas no Brasil, temos um Estado democrático e cidadão que são os detentores do poder. Não é possível impor ao cidadão um estado de coisas que contrarie sua vontade formalmente manifestada desde 2005, a proibição geral, salvo as entidades previstas no artigo 6º dessa lei. Se tornou evidentemente inconstitucional, numa perspectiva rigorosamente jurídica, a falta de declaração expressa de inconstitucionalidade não torna constitucional aquilo que agride e violenta princípios fundamentais da República, tolhendo direitos e garantias do cidadão. Para encerrar, nos termos do artigo 5º, 2º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. No caso da posse de armas, não tendo mais vigência nem validade a proibição geral do artigo 35 da Lei 10.826, de 2003, ninguém pode ser obrigado a não comprar uma arma. Ou seja, existe sim, inquestionavelmente, um direito de comprar armas. Não qualquer arma, pois certas armas são de uso restrito. São controladas pelo Exército, não pela Polícia Federal. Questionados decretos presidenciais estão conforme a Constituição, pois apenas regulamento esse direito pelos civis, em geral, o simples cidadão brasileiro. Eu só vou relatar uma coisa que é bastante importante, que tem acontecido muito, até em grandes centros e não tão distante de nós. Isso está sendo relembrado no momento em que setores da sociedade, ou melhor dizendo, correntes políticas derrotadas no último pleito presidencial, vocês devem lembrar quem foi, tentam revigorar a inconstitucionalidade do desarmamento, defendendo a manutenção da lei atual, que estabelece privilégios e permite decisões arbitrárias, ou pretendendo que se a elite ou uma nova lei com a mesma proibição. Uma patética carta aberta pelo controle de armas foi publicada na Folha de São Paulo. E ex-ministro da Justiça e de Segurança, com uma série de plenitudes, merecendo destaque absurdo, afirmando sentido que o controle de armas e munições no Brasil é uma agenda central para o enfrentamento do crime organizado e para a redução de homicídios. Ora, qualquer pessoa sabe, menos eles, que bandido não compra fuzil automático em loja, sendo também questionável que o número de homicídios por ano dobrou desde 2003 com o promulgado Estatuto do Desarmamento. Quem diz, né, que seria melhorar, né? Muito pelo contrário, está cada vez pior. A posse pelo cidadão de bem, de instrumento necessário ao efetivo exercício de direito constitucional, a legítima defesa não briga com a segurança pública. Ao contrário, ao funcionar como elemento de dissuasão, cumpre o dever de colaborar com a segurança pública, artigo 142 da Constituição Brasileira. Em países como o Japão, onde armas são totalmente proibidas, não há necessidade de aquisição de instrumentos de defesa pelo cidadão, que não se sente em risco, pois a segurança pública é presente, ostensiva e eficiente. No Brasil, não obstante os esforços das políticas, todos os cidadãos estão em risco permanente. Na metrópole paulista, é muito difícil encontrar alguém que não tenha sido assaltado ou que não tenha presenciado um assalto, ou que pelo menos não tenha um amigo que foi assaltado. Existem casos dolorosos, prestem atenção, de esposas e filhas violentados na frente de seus pais, imobilizados e cruelmente feridos. A vida, ao patrimônio, à incolumidade pessoal e à inviolabilidade do domicílio. É simplesmente absurdo exigir que alguém comprove estar sob especial grave ameaça para adquirir uma arma de defesa. Não por acaso, a segurança privada, prestem atenção, é um negócio em grande desenvolvimento. Também não por acaso, os hipócritas, defensores da lei do desarmamento, se locomovem em carros blindados, com seguranças, armados, até os dentes, eu diria aqui, e não moram no Brasil. Meu boa noite e obrigado pelo tempo que eu ultrapassei, presidente.
Passou e para... Da Iava, não, o senhor usou o tempo da Daniele. Ela, né? Mas é, isso é só uma forma de explicar para a plateia que você faz presente aqui, que tem um regimento nessa casa que durante a tribuna são 5 minutos. Então, como ele ultrapassou, eu falei com a Dani, e a Dani cedeu o espaço de 5 minutos delas, portanto, a tribuna está à disposição. Passo o trabalho aos meus vice e peço a palavra.
Receba os trabalhos e passa a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Boa noite, nobres colegas. Novamente, a plateia que se faz presente. Vou ser bem breve, até porque os assuntos foram pertinentes aqui durante a sessão, onde o Luiz Freitas falou do curvão da rua Edviges Teixeira Correia, que vai ser feito um calçamento, uma emenda parlamentar. E quero lembrar aqui de um pedido de providência minha, que fosse arrumado o calçamento na Claudino do Nascimento e colocado luz, porque é um trecho muito escuro. E aí, acompanhando também aqui na tribuna o vereador Cili, quando ele fala que o município está empenhado, só que está difícil de ter calceteiro. E, de certa forma, já pedindo para o líder do governo, que, como é sempre falado que estamos atrás de calceteiro e não se tem calceteiro, uma das coisas é porque estamos pagando pouco. A gente se resolve pagando um pouco mais o metro. Então, se um pouco mais pagado o metro, nós vamos ter calceteiro não só para arrumar onde está desmoronando no Claudino do Nascimento, mas também, por exemplo, na Taliba Carrion, que de certa forma tem um quebra-mola invertido. Porque tu a 40 por hora, tu leva um solavanco na tua coluna que não tem explicação. Nós poderíamos citar aqui várias ruas da cidade que é a questão um ponto, é um buraco, é uma valetinha, um chão que cedeu. Então está mais do que na hora de nós, falando em turismo também, melhorar o calçamento da cidade. E aproveitando isso, a deixa de um programa que eu escutei do amigo Fabrício, que está aqui presente, inclusive, era compartilhando dentro de vários assuntos que levantou nesse compartilhando dele, foi a sinaleira em Sobradinho. Está mais do que na hora de nós ter sinaleira, gente. Sinaleira em Sobradinho, 2, 3 pontos específicos, regulariza o trânsito. Não quero nem falar de estacionamento pago, como foi citado. Vou só me ater à sinaleira. Está mais do que na hora. Tem uns pontos estratégicos para botar a sinaleira. E sinaleira simples, que regularizava todo o trânsito. Dito isso, uma ótima semana a todos. Muito obrigado.